Este é o programa Porto de Encontro na Terra Nova, um espaço de responsabilidade da Administração do Porto de Aveiro. O Conselho Empresarial do Centro, a Câmara de Comércio e Indústria do Centro promoveram recentemente um seminário sobre a temática da economia do mar. Um recurso estratégico importante, com impacto em toda a economia nacional. A zona centro do país tem-se empenhado em contribuir para o esforço nacional de valorização da atividade do mar. Neste contexto, Pedro Jorge, da FRIP, foi um dos oradores participantes neste evento. Narrou a sua experiência na área da indústria da pesca. É esse registro que partilhamos no programa Porto de Encontro.
Ter introduzido também esta questão e termos trazido pesca para a economia do mar, porque não sei se sabe, muita gente acha que a pesca não faz parte da economia do mar. A economia do mar é uma coisa que não tem pesca. Mas, infelizmente, a realidade é diferente e nós sentimos-nos muito bem e somos parceiros de alma e coração da economia do mar e com peso relevante na economia do mar. E numa necessidade que o mundo tem, que é de se alimentar. Nós, infelizmente, tivemos uma comissária complicada, a senhora Damanaki, que teve um papel difícil, porque também era preciso afrontar a pesca, porque a pesca, em determinado momento, cresceu demasiado relativamente aos recursos disponíveis e, portanto, isso à frente teve que se pagar. Talvez a Damanaki, pessoa que já não nos deixou realmente muitas saudades, mas teve realmente um trabalho difícil ao qual ela se prestou, foi de realmente hostilizar e denegrir a pesca, como todos os males do oceano derivavam realmente da pesca. Ela foi-se embora, mas o veneno ainda ficou, não é? Ainda permanece lá por aqueles corredores, ainda lá está aquele veneno, e temos também um problema complicado, que é o Parlamento Europeu, que é um Parlamento que não conflitua diretamente com a pesca, mas que é demasiado virado para as questões ambientais e às vezes esquece que há outras questões que também têm que ser valorizadas e que é perfeitamente possível nós termos um desenvolvimento e um crescimento sustentável respeitando o ambiente, que é efetivamente o papel que a pesca tem e a forma como a classe política, a classe dominante, nos tem visto. Pois eu aqui penso que efetivamente nós temos muita razão de queixa, não só em termos comunitários, mas especialmente até em termos nacionais. Nós temos uma legislatura, tivemos esta legislatura em que tivemos efetivamente uma equipe que está à frente da nossa tutela, que eu considero das equipes mais bem preparadas. O secretário de Estado, que é uma pessoa das nossas ligações com muitos anos, é talvez a seguir aqui dos políticos que eu conheço e a seguir aqui é o nosso Presidente da Câmara, que neste momento não está aqui presente, mas é das pessoas que mais sabe sobre pesca. O atual secretário de Estado é uma pessoa que conhece todos os interlocutores da pesca e conhece todos os problemas da pesca, e foi realmente com muita alegria, e eu tive cuidado publicamente a referir isso, quando soube que a ministra Ana Paula o tinha convidado e precisamente para uma secretaria específica de pesca, que era uma coisa que nós não tínhamos há muito tempo, há muitos anos, há muitas legislaturas que não tínhamos um secretário de Estado alocado à pesca. Portanto, uma alocação, uma dedicação exclusiva à pesca e uma pessoa francamente conhecedora dos problemas da pesca, para nós foi motivo de orgulhismo, nós, do setor da pesca. Infelizmente, enganámos redondamente e já tivemos a oportunidade de dizer isso. O Dr. Apolinário toda a vida fez pesca, portanto, desde 86, que foi dos primeiros eurodeputados em Bruxelas, que esteve na Comissão de Agricultura, esteve na Comissão de Pescas, aliás, foi aí que eu o conheci. Depois, internamente, foi Diretor-Geral das Pescas, foi Secretário de Estado das Pescas, já agora está de novo como Secretário de Estado das Pescas. E no mandato anterior, na legislatura anterior, foi o Presidente da OCA Pesca, que é uma instituição que vive rigorosamente, é do Estado, uma empresa pública, mas sempre depois de capitais públicos, que vive exclusivamente para a pesca, ou vivia, agora também já tem os portos de recreio, que para mim é um disparate, mas enfim. E portanto ele fez um belíssimo trabalho enquanto Presidente da OCA Pesca, e portanto nós ficámos francamente contentes, mas enganámos. Foi realmente uma legislatura completamente perdida. A visão em relação à pesca que o mundo tem, eu costumo começar por dizer o seguinte: bom, nós vimos realmente de um passado que foi um bocadinho preocupante em termos de crescimento excessivo do número de embarcações e de alguma dilapidação de muitos estoques. Esse trabalho, que começou a ser do desenvolvimento sustentável, que foi numa cimeira de Joanesburgo, também chegou aos oceanos. E a União Europeia começou a adotar políticas no sentido de fazer um ajustamento por forma a que as embarcações disponíveis estivessem compatíveis com os recursos também disponíveis. Portanto, inventariação das embarcações, grandes ajustamentos, portanto, grandes desmantelamentos de frota e fazer realmente a recuperação de estoques com planos de gestão. Definiu-se também o rendimento máximo sustentável, que no fundo pretende dizer que cada espécie que está a ser monitorizada e que é acompanhada, o esforço de pesca não pode ser superior à capacidade de regeneração do recurso. Tudo isto foi um trabalho doloroso e que levou a duas questões muito importantes. Primeiro, um desinvestimento muito grande na frota. Segundo, os dois quadros comunitários anteriores, zero de apoio ao investimento na renovação da frota, portanto, não há renovação da frota, portanto, isto começou com o Promar e está ainda com este quadro que está em vigor até 2020, portanto, 14 anos em que efetivamente não se pode renovar a frota. E quando eu falo em renovar a frota, o meu conceito é não aumentar o esforço de pesca, é substituir embarcações velhas, que se tornam obsoletas, com equipamentos que não são amigos do ambiente, com motores bastante consumidores, portanto, motores que não são limpos, que têm grandes emissões de CO2. Portanto, no fundo, é isto que eu estou a pedir, é que uma embarcação que está realmente obsoleta, mas que está ativa, seja substituída por uma que efetivamente tenha uma eficiência energética, ecológica, ambiental e com condições de trabalho e de processamento do pescado completamente distinta, em que efetivamente as potências não podem ultrapassar aquelas que as embarcações substituem. Portanto, quando falamos em renovação de frota, estamos a falar em modernizar, sem procurar aumentar o esforço de pesca, até que as coisas estejam equilibradas. De tudo isto, o que é que resultou? Resultou que o investimento na pesca, obviamente, parou. Não poderia ser de outra maneira. Aliás, houve foi desinvestimento na medida em que se reduziram imenso o número de embarcações que Portugal tinha, especialmente em áreas internacionais. Especialmente em áreas internacionais, aí foi dramático o corte que houve. Dir-me-á que, se calhar, em Portugal ainda temos segmentos onde ainda é preciso, se calhar, fazer também um corte. Eu estou-me a lembrar do cerco. O cerco é uma arte que é muito tida como amiga do ambiente, mas é a única arte que estragou um recurso. Nós só temos problemas com a sardinha em Portugal. Não temos mais recurso nenhum. Portanto, isto não há artes amigas do ambiente, nem inimigas do ambiente. Há artes bem geridas e bem regulamentadas e bem controladas. O resto é conversa. Todas têm o seu papel. E nós temos realmente, no caso do cerco, nós passámos de quase 100 mil toneladas de sardinha que capturávamos para cerca de 10 mil que capturamos este ano e mantemos a mesma frota. Portanto, isso para mim é impensável e alguma coisa já deveria ter sido feita no sentido de fazer também aqui um ajustamento. Mas a sardinha em Portugal é vista como realmente quase uma Nossa Senhora de Fátima, pai de Deus, quer dizer, toda a gente da sardinha, ninguém toca na sardinha. E os empresários habituaram-se a trabalhar meio ano e ter outros meio anos de subsídios. E, portanto, quer dizer, no meio ano de trabalho vendem a sardinha 5 vezes mais cara do que era tradicional e, portanto, quer dizer, economicamente não há problemas, vai-se mantendo o número de navios que existe. Pronto, vamos ver se, eu estou farto de falar nisto, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Para vos dizer o seguinte, portanto, depois deste ajustamento muito forte e depois desta inibição de renovarmos a frota, estamos aqui com um problema. Não há indústria nenhuma onde possa deixar de haver investimento permanente. Aqui estamos há 14 anos sem investir e temos a ameaça de que o próximo quadro comunitário de apoio, 21-27, nas suas linhas aqui e nos drafts que nós já temos, continua a ser negligenciada a renovação da frota. Portanto, nós andamos a gritar, juntamente com a Associação de Indústria Naval e juntamente com os nossos colegas espanhóis, da CPESCA, andamos a fazer tudo o que é possível para sensibilizar esta gente que não é possível. Ou querem o fim da pesca, é legítimo pensarem assim, ou então se dizem que a pesca tem um papel importante em diferentes componentes, então tem que pensar que é preciso, ao fim destes anos todos, começar a pensar, ainda de uma forma tímida, porque também ninguém vai começar a construir da noite para o dia, até porque temos que ver, e o senhor há pouco dizia muito bem, o doutor há pouco dizia muito bem, é preciso onde é que são os talões, perdemos esta tecnologia, perdemos bons talões vocacionados para a pesca, então tudo isto tem que começar a ser remontado e leva tempo. Portanto, é uma política que, de uma forma gradual, tem que ser, efetivamente, caso a União Europeia e Portugal, neste caso concreto, queira ter realmente continuar a ter pesca. Eu, em relação à pesca, são 44 anos da minha vida neste setor, se calhar mais, porque estamos a uma altura que começamos a ficar um bocadinho enquistados, já não vemos o todo, não temos aquela visão holística que deveríamos ter, também a idade às vezes não ajuda, mas aquilo que eu penso é o seguinte, e relativamente a Portugal, nós temos... Qualquer atividade económica tem que olhar para as diferentes componentes. Infraestruturas, mercado, pessoal, rentabilidade, tudo isso. Ora bem, qual é o panorama que temos? Nós temos um mercado altamente apetente por pescado. Pescado é um alimento saudável. Em Portugal, nós 2/3 do que consumimos importamos. A União Europeia são cerca de 55%. A União Europeia, no seu todo, são cerca de 55%. Portanto, nós temos aqui um gap que era muito bom que, de alguma maneira, fosse suprido ou pelo menos melhorado pela própria frota da União Europeia e, no caso de Portugal, Portugal. Temos a situação dos recursos piscícolas. Depois de tudo isto que se passou, deste drama da década de 70, em que o crescimento exponencial das frotas levou realmente à ruína de alguns recursos, tivemos a atuação das organizações regionais de pesca. Hoje as organizações regionais de pesca gerem praticamente, já não há zonas livres de pesca. Portanto, disse-se depois que os países podem ser membros ou não ser membros das organizações regionais de pesca. Nós, enquanto cidadãos da União Europeia, fazemos parte de todas as organizações regionais de pesca. Portanto, nós estamos sempre a pescar em zonas geridas ou pela União Europeia ou pelas organizações regionais de pesca, que são efetivamente modelos de gestão extraordinários, que são vocacionados para o ambiente, são vocacionados para a sustentabilidade. Portanto, e o que é que nós vemos hoje? Depois deste corte nas embarcações e da fixação do rendimento máximo sustentável para as principais espécies, verificamos que os estoques estão a ficar robustos. Portanto, nós de ano para ano estamos a aumentar as nossas possibilidades de pesca. Portanto, estamos a reconstituir os estoques. Em Portugal só há um problema que temos, mas que de alguma maneira foi substituído, que é a sardinha. Mas foi substituído pelo biqueirão. Nós temos hoje uma hiperabundância de biqueirão, coisa que não tínhamos no passado. Aliás, a ciência, peço desculpa, mas eu tenho que fazer alguma crítica à ciência, a ciência nestas coisas da natureza anda sempre um bocadinho tarde. Se me perguntar se é possível andar mais cedo, eu não consigo dar a resposta. Mas estamos realmente aqui com este problema, porque o que é que se passa com o recurso da sardinha? Entretanto, como aparece biqueirão, de há 2 anos esta parte, 3 anos, em quantidades nunca vistas, há quem diga que é a própria presença do biqueirão que poderá estar a afastar a sardinha. Não sei, poderá ser uma explicação, não tanto. Mas isto, portanto, para vos dizer que, tirando o caso da sardinha, particular o nosso caso da sardinha, os estoques em termos europeus estão a melhorar, e mesmo em áreas internacionais também. O próprio bacalhau, que era dado como extinto, nós hoje todos os anos estamos a crescer nas oportunidades de pesca no bacalhau, pese embora em águas internacionais geridas pelas tais organizações regionais de pesca. Portanto, isto para dizer, temos um mercado que é carente de pescar. Temos, efetivamente, uma vocação marítima. Portugal tem vocação marítima, sabe pescar, sabe tratar de pescar, sabe cozinhar o próprio pescado. Temos empresas interessadas, portanto, não penso que o consumidor precisa desta proteína saudável. Portanto, penso que não temos aqui espaço para hesitar. É um setor que temos que estar cá. Ora bem, se temos que estar cá, o que é que precisamos? Internamente, precisamos que os políticos olhem para nós e nos tratem com o devido relevo ou importância que entendemos que devem ter, e não um abandono completo como tem acontecido. Depois precisamos de lutar na União Europeia para que, efetivamente, a pesca também seja recentrada. E, neste caso, eu queria falar concretamente no caso do investimento. Porque se o investimento se mantiver afastado da frota de pesca, nós vamos acabar por pescar ao cais. Portanto, isso é verdade. Nós temos um quadro comunitário de apoios, que tem o 2020, que é desastroso. Desastroso em termos europeus, e o país não tem culpa na forma como a sua filosofia foi feita. Portanto, é um quadro europeu que... Eu vou-vos dizer números, portanto, nós estamos a falar, no caso português, entre os apoios comunitários e os apoios do Orçamento de Estado, que é outro problema, quando entram os apoios do Orçamento de Estado, está tudo dito, cativações e mais cativações é melhor parar, e, portanto, isso tem um bocado a ver que, se o quadro sendo mau, se o Estado depois internamente não quiser ajudar, então as coisas ainda pioram. Nós, Portugal, temos cerca de 480 milhões de euros, temos uma taxa de compromisso na casa dos 27%, mas vamos ficar muito além. E somos o país da União Europeia, para quem o quadro Mar 2020 existe só para 27 países, que melhor está a executar. Eu posso-vos dizer que a União Europeia, em outubro de 2017, fazia normalmente a publicação da evolução do Mar 2020 no seu todo, estava com 1,5% de execução. Em finais de 2017, 1,5%. Tentei consultar, mas eles tiraram esta informação, tornaram-na indisponível, devem ter vergonha de exibir. Em Espanha, que é a Espanha, que tem um quadro muito maior que o nosso, em junho de 2018 estava com 8%. Portanto, vejam que é um quadro que estamos à beira. Hoje estamos em 2019, 2020 é o fim do quadro, mas depois tem mais 2 anos ou mais 3, aquela coisa da guilhotina. Mas, de qualquer forma, temos uma execução péssima, não é porque não haja intenções de investimento, é porque tudo aquilo que tem verbas disponíveis é para zonas que não são solicitadas. E o nosso quadro comunitário de apoios tem tido um nível de investimento razoável, porque tem tido aqui as entidades na órbita do Estado que o têm gasto.
Pedro Jorge da Fripe. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro.